Sétima sessão ordinária do dia 18/13/2024. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto o trabalho da presente sessão ordinária. Quero saudar de modo especial hoje ao senhor Caio Zanão, presidente do Lar Santa Rita e também ex-vice-prefeito, né? Seja muito bem-vindo a esta casa. Saudar o secretário da Saúde, o Ronaldo. Saudar hoje também, de modo especial, a esposa do vereador Valcir Fantão, que hoje assume uma nova bancada aqui do PL, aqui na Câmara de Vereadores. Sejam bem-vindas. E também saudar, com muita alegria, os membros, a direção, enfim, do Grêmio Esportivo Juventude, que hoje, então, estarão usando a Tribuna do Povo e nos dão a alegria de estarem aqui presentes. Então, saúdo a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Aos demais que estão aqui assistindo presencialmente e os que estão nos assistindo, então, pelas redes sociais, uma boa noite a todos. Apreciação da ata número 5, no dia 6, 5 e 6 do dia de 2024, das sessões ordinárias do dia 8/3/2024. Os vereadores que concordam com a ata nos termos lançados permaneçam sentados, contrários que se levantem. Atas aprovadas por unanimidade. Então eu convido agora na Tribuna do Povo, representante do Grêmio Esportivo Juventude, o senhor Gerson Taufer, para que faça então uso da Tribuna do Povo. Seja muito bem-vindo, senhor Gerson Taufer. Então, o senhor tem 10 minutos. Mas se precisar de mais tempo, com certeza a gente estará então concedendo e posteriormente então a gente estará abrindo então para eventuais perguntas dos vereadores e a tribuna está à sua disposição.
Muito obrigado. Boa noite a todos. Na condição de presidente do Grêmio Esportivo Juventude, expresso as mais calorosas saudações ao digníssimo líder desta casa legislativa, ao nobre vereador Antônio José Pandolfo. Ao endereçar esse cumprimento ao ilustre vereador, estendo este gesto de cortesia aos demais membros desta distinta Assembleia. Desejo também estender nossas sinceras saudações àqueles que têm a oportunidade de participar presencialmente deste encontro, bem como a todos que acompanham de maneira virtual por meio das diversas plataformas das redes sociais. Que este momento de cordialidade e respeito seja partilhado por todos, fortalecendo os laços que unem nossa comunidade. O Grêmio Esportivo Juventude, carinhosamente apelidado de Azulão Guaporense por sua fervorosa torcida, foi fundado no dia 2 de janeiro de 1941, sob a presidência inaugural do ilustre senhor Oreste Luiz Camini. À medida que celebra seu 83º ano em 2024, esta responsável instituição esportiva reflete uma trajetória que, embora modesta em seus primórdios, alcançou seu ápice nos anos de 1975 e 76, ao competir na primeira divisão do futebol gaúcho, inicialmente uma equipe modesta, limitando-se a embates contra times de localidades vizinhas. O Azulão Guaporense construiu sua reputação ao longo dos anos, tornando-se um ícone no coração da comunidade. Nos fins de semana, seu estádio, a lendária Baixada, transformava-se em um epicentro de alegria, reunindo uma comunidade entusiasmada e apaixonada pelo clube. Após um período de 38 anos longe dos campos de futebol, motivado por desafios financeiros, o Juventude retornou ao cenário futebolístico gaúcho em 2021. Essa volta foi possível graças à iniciativa de quatro notáveis desportistas guaporenses: Gerson Taufer, antigo atleta e atual presidente; Roberto Cover, ex-jogador e membro atual dos veteranos; Lauro Piva, também um ex-atleta; e Roberto Perim, o primeiro presidente no auspicioso retorno da gremiação. A entidade, mais do que simplesmente um clube esportivo, tem como principal propósito contribuir para o desenvolvimento social da região, promovendo um estilo de vida esportivo saudável. Isso inclui o incentivo à prática esportiva, à formação integral dos indivíduos e à motivação tanto de novos talentos quanto daqueles mais experientes. Além disso, busca fortalecer as equipes locais, proporcionando oportunidades de competição em nível estadual para catalisar o progresso, aprimorando contínuo dos talentos esportivos da região. A entidade também estimula ativamente a juventude a se engajar no esporte, visando não apenas a saúde física, mas também o bem-estar mental e a formação dos cidadãos respeitados. Adota medidas para reduzir os riscos sociais enfrentados pelos jovens e busca identificar e cultivar novos talentos, enriquecendo o cenário esportivo local. Além disso, visa oferecer mais opções de lazer aos municípios nos finais de semana, promovendo atividades recreativas. Comprometida com valores éticos, a entidade conduz suas atividades de maneira honesta e transparente, visando o bem-estar de atletas, comissões técnicas, sócios, patrocinadores e da comunidade em geral. Nesse contexto, estamos presentes hoje nesta Casa do Povo com o propósito de prestar contas à sociedade guaporense sobre as realizações alcançadas nos três primeiros anos de atividades após o retorno. Além disso, almejamos compartilhar os planos e projetos delineados para o atual ano, demonstrando a transparência e comprometimento com a comunidade que nos apoia. 2021, no período compreendido entre janeiro e agosto, os membros da iniciativa que ressurgiram e dedicaram arduamente ao desenvolvimento de concepções acerca do retorno da juventude ao cenário do futebol de campo, paralelamente empenha-se a identificação de indivíduos capacitados para integrar a primeira diretoria, traçando assim os alicerces fundamentais para essa nova fase da trajetória. O lançamento oficial das celebrações em honra aos 80 anos da entidade teve lugar na Casa da Cultura no dia 1º de setembro, um evento marcado pela homenagem a ex-atletas e ex-presidentes. Nessa ocasião, Sr. Mário Marocco foi dignamente distinguido com o título de Capitão Benemérito, enquanto uma homenagem especial foi dedicada ao Sr. Sadi de Rossi, em reconhecimento aos seus notáveis serviços prestados ao longo de sua vida à instituição. Adicionalmente, um audiovisual foi apresentado narrando de maneira envolvente a rica história da juventude. No dia 14 de outubro, foi realizada uma visita ao secretário de Esporte do Rio Grande do Sul, Sr. Darley Interholtz, com o propósito de apresentar de maneira detalhada o projeto de retorno da juventude. Ademais, houve uma visita ao presidente do Grêmio porto-alegrense, onde formalizou-se a realização de uma partida amistosa contra uma equipe de base. A efetivação da partida intitulada Jogo do Retorno, frente ao histórico rival do Juventude, o Fortes e Livres do município do vizinho de Mussum, ocorreu no dia 24 de outubro, com ingresso gratuito, e foi um marco significativo. O evento contou com a presença de autoridades municipais e regionais, conferindo-lhe a relevância notável no cenário esportivo. No dia 11 de dezembro, as festividades em celebração aos 118 anos de Guaporé foram enaltecidos por meio da realização de uma partida contra uma equipe de base do Grêmio Porto-Alegrense, contando com a participação dos ex-atletas Carlos Miguel e Darley. Destaque-se que, durante esse evento, também com ingresso gratuito, foi conduzida uma ação de arrecadação de alimentos não perecíveis, aos quais foram posteriormente destinados a entidades beneficentes do município. 2022. Durante o primeiro semestre, a entidade promoveu diversas partidas amistosas contra equipes da região, delineando assim uma avaliação criteriosa de qualidade dos atletas locais. Essa iniciativa visou não apenas a análise técnica, mas também a preparação física dos jogadores, proporcionando-lhes uma base sólida para o desafio iminente e um campeonato regional previsto para o segundo semestre. No segundo semestre, os esquadrões das categorias titular e aspirantes, compostos por atletas de Guaporé e da região, participaram de sua primeira competição oficial após o retorno da entidade. Disputaram a Copa Sertel Sicredi Regional Aslivata, competindo arduamente com grandes equipes do Vale do Taquari. Em um evento memorável ocorrido em 24 de setembro, a entidade realizou seu primeiro jantar baile, reunindo mais de 600 pessoas, além de proporcionar uma atmosfera festiva. Esse evento teve como propósito engariar fundos essenciais para custear as despesas durante a participação da Aslivata, contribuindo significativamente para o suporte financeiro da entidade. 2023. Durante o primeiro semestre, a entidade engajou-se na Copa Basalto, realizada na região de Paraí, município anfitrião deste significativo certame esportivo. Notavelmente, ambas as equipes, tanto a titular como a de aspirantes, alcançaram a posição de vice-campeões. ressaltando o empenho exemplar do torneio. Em colaboração com o Poder Público Municipal, concedeu-se a completa revitalização do campo do estádio Albino Pasquale. No segundo semestre, ambas as categorias competiram novamente no Regional Las Livata, no Vale do Taquari, enfrentando um contingente de 16 equipes. Destaca-se que os esquadrões de juventude asseguraram a quinta colocação em suas respectivas categorias, consolidando assim um desempenho respeitável e crescente no cenário regional. Em 4 de novembro, a entidade promoveu o seu segundo jantar-baile, atraindo novamente mais de 600 participantes. Essa segunda edição do evento foi um sucesso retumbante e vislumbra-se como uma tradição anual em ascensão, consolidando-se como uma celebração importante no calendário da entidade. 2024. O notável desenvolvimento da entidade nos últimos 2 anos a posicionou de maneira proeminente no cenário regional e estadual. Para o corrente ano, vislumbra-se oportunidades tangíveis para a juventude participar de 4 competições de relevância regional e estadual. Destacam-se a Copa Basalto, já em andamento no âmbito regional, e a Copa RS de Amadores, de alcance estadual, sendo o maior campeonato de futebol amador do estado, ambas no primeiro semestre. No segundo semestre, a entidade planeja engajar-se novamente no regional As Livata, de abrangência regional, com 2 equipes, A e B, e na Série B do Campeonato Municipal, onde uma equipe sub-19 será formada, proporcionando aos jovens atletas uma valiosa experiência para integrar as equipes municipais e do Juventude nos anos subsequentes. Estamos trabalhando também para, muito em breve, formarmos uma categoria de base, modelo escolinha, para o desenvolvimento de atletas, adolescentes e pré-adolescentes. Esse compromisso com uma participação diversificada e estratégica reflete a visão ambiciosa da entidade no panorama esportivo. Além disso, encontramos-nos em negociações com dirigentes do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre visando a viabilidade de uma partida festiva contra uma categoria de base ao término do ano, nos moldes ocorridos em 2001 com o Grêmio Porto-Alegrense. Desde o ano de 2001, a parceria estabelecida entre o Poder Público Municipal de Guaporé e a Juventude tem se revelado crucial para o progresso e fortalecimento da entidade no cenário esportivo local. Essa colaboração vai além de simples apoio, constituindo-se como um elemento fundamental no desenvolvimento das atividades relacionadas ao futebol de campo, modalidade na qual a Juventude atua como representante do município. Desta forma, a colaboração entre o Poder Público Municipal de Guaporé e a Juventude não apenas fortalece o clube como agente esportivo, mas também reforça o papel do esporte como meio de integração, promoção de valores e estímulo ao bem-estar da comunidade. Assim, por meio de um esforço contínuo e dedicado, o Grêmio Esportivo Juventude está gradualmente recuperando sua posição na comunidade, emergindo como uma entidade sólida e representativa, tal como experimentado em tempos passados. Nutrimos uma crença sólida no potencial de nossos jovens mais prósperos. Expressamos com mais profunda esperança de que, a cada dia que se desenha, a comunidade em sua totalidade compreenda nossas propostas e se una a nós, possibilitando a expressão contínua desse espaço de participação e desenvolvimento comunitário. Juntos, vislumbramos um futuro promissor e enriquecedor para todos. Somos muito gratos a todos que atualmente contribuem com o desenvolvimento e crescimento da entidade. Como sempre temos feito, colocamos-nos inteiramente à disposição para prestar qualquer esclarecimentos adicionais que possam ser necessários. Estamos comprometidos com a transparência e pronto para colaborar de maneira aberta e franca. Muito obrigado.
Eu pediria ao senhor Gerson que se mantivesse ali na tribuna. Eu vou abrir agora aos vereadores, um por cada bancada, que queiram fazer suas explanações direcionadas ao Grêmio Esportivo Juventude. A palavra está à disposição. Vereador Jonas.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, público que nos acompanha em plenário, quem nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Em especial, eu cumprimento toda a comitiva, os jogadores, atletas, dirigentes, a gente vê, presidente da agremiação do Juventude. Para nós, Gerson, eu vou me direcionar a você, em virtude de hoje estar liderando o grupo, mas a gente fica feliz, Gerson, sabendo que é um projeto da retomada, a gente sabe que o primeiro trabalho desenvolvido pelo Bebeto, já tive a oportunidade de trabalhar junto com o Bebeto, com o Mauro, com a Nata, junto na Associação dos Colorados, e a gente sabe que, como todos os outros membros que aqui tem, são pessoas que realmente a gente não precisa de prestação de contas. A gente sabe exatamente do trabalho que estão fazendo, isso é importante, mostrar a transparência para a comunidade e tudo, mas eu tenho certeza absoluta que o trabalho realizado por vocês na retomada da atividade esportiva, na, colocar Guaporé no cenário em destaque do esporte, eu já não digo mais regional, eu digo em cenário estadual. A gente sabe que é um trabalho muito importante, a gente já vê atletas, meninos que hoje já estão à disposição de clubes de futebol de gauchão, Série A, a gente tem acompanhado o noticiário, e a gente fica feliz. Fica feliz porque é um trabalho avalizado pela comunidade, pelo poder público, pelo poder legislativo. A gente sempre que vier algum apoio, como acontece hoje um repasse da administração municipal, um aporte, que seja uma pequena ajuda de custo, que vai facilitar um pouco as dificuldades que vocês têm diariamente para enfrentar. Por quê? A gente sabe que é tudo um trabalho voluntário. Os atletas, com certeza, se ganham alguma coisa, uma pequena ajuda de custo. A gente sabe todas as dificuldades que o clube retoma nessa retomada e tudo que vai envolver. Mas a gente pede para vocês persistência, por quê? É um projeto que dá orgulho para a comunidade guaporense. E a gente sabe que esse voluntariado de abdicar do tempo em família, dos negócios de vocês, quantos diariamente, durante o expediente diário, estão em atividades pelo Clube Juventude. Não é por vocês, é pela continuidade do esporte dentro do Guaporé. Então, tudo que envolver o esporte, hoje esse apoio que nós temos é para a AGE, para o Juventude, para o Basquete Richmond, tudo que vier para o Poder Legislativo, com certeza absoluta, todos os vereadores são favoráveis. Por quê? Isso não só pela prática esportiva, mas coloca a Guaporé de volta no destaque do cenário do futebol. Então, a gente fica feliz sabendo disso, dessa, ao menos a intenção de uma criação de base. A gente sabe que talvez não seja esse o objetivo, mas quantos jovens vão ter a oportunidade de frequentar uma escolinha com qualidade, com questão de visão, que daqui a um pouco possam realizar o sonho de ingressar numa equipe, eu digo, de maior projeção do futebol. Hoje, essa retomada do Juventude é uns pequenos passos que estão para o futuro. Mas na década de 70, vocês batiam o Juventude, nós, guaporenses, nós batíamos de frente no cenário do gauchão. Então, isso é questão de tempo para que volte a acontecer. Então, a gente agradece vocês pela disposição, os apoiadores, todas as pessoas que se envolvem. A gente deseja que o poder público continue incentivando essa prática esportiva, porque realmente vocês merecem. Nós, como os legisladores, nós só temos que agradecer pelo belo trabalho que você vem desenvolvendo. A gente agradece os jogadores, que fazem um belo trabalho, e os dirigentes e toda a comissão, que fazem esse belo trabalho. Então, nós, legisladores, só temos que agradecer pelo trabalho de vocês. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Vereador Fernando.
Senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora, o público aqui presente, a minha saudação, em especial ao Gerson, um meu amigo de longa data, e uma pessoa que fez e faz muito pelo esporte de Guaporé, que tentou apostar suas fichas em mim, né, Gerson? Eu conversava antes com a Fabi, que também foi minha prof de educação física, e a minha mãe está aí hoje, e eu disse que ela tentou, né, Gerson, em tudo que foi escolinha, me colocar para aprender o esporte, mas não foi a minha área, não deu muito certo. Mas o Gerson sempre se dedicou, desde que eu conheço o Gerson, e falo o nome do Gerson, mas estendo a vocês que estão aqui, que são a diretoria, que são o Juventude junto com a pessoa do Gerson e que fazem isso acontecer diariamente. Eu participei naquela noite na Casa da Cultura, quando, de forma emocionante, teve a retomada do Juventude. E eu digo emocionante porque é impossível alguém que acompanhou a história não compactuado o que eu estou falando, em resumido, emocionante. E quando a gente fala do Juventude, ele faz parte de uma linha histórica do município. Ele é cultura de Guaporé, e ele faz parte disso. E quando a gente tem isso dentro do nosso município, e quando as coisas elas têm esse sentido de pertencimento, tu nunca mais tira. Então, hoje, o Juventude ele é parte, sim, da história de Guaporé. E que bom que vocês, de forma muito organizada, muito responsável, trazem de volta o Juventude para a comunidade. E quando tu fala em categoria de base, eu conversava nessa viagem que a gente teve a Brasília com um moço de Rio Pardo, de que ele disse da importância de trabalharmos a categoria de base, que quando o jovem, eu vejo muito dos guris que estão aqui, de Guaporé, jogando, e ele falou isso, quando a gente pertence à nossa... Quando tem, na categoria de base, a gente consegue formar os atletas e eles permanecem no time, o sentimento de pertencimento, o time só ganha. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e contem sempre com a bancada do PDT para ajudar no que for preciso. Obrigada, obrigado. Gerson.
Com a palavra, o vereador Pita Fantão.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público já mencionado, em especial a ti, Gerson, hoje como presidente do nosso querido Juventude, a toda a equipe que trabalha contigo aí. O Juventude é tão importante que estava lá em Brasília, eu, Moreta, faz 15 dias, falando com um vereador de Alto Feliz. E quando nós falamos, Gerson, que éramos de Guaporé, primeira coisa que ele disse, ó, e o Juventude existe ainda? Eu digo, existe. Ficou parado lá, acho que foi o quê? 20 anos ficou parado, né?
38
anos, tá. Diz assim, naquela época, nós íamos a Guaporé para jogar futebol contra o Juventude. Então, não tenho pergunta nenhuma, Gerson. Como o Jonas falou, para mim, a prestação de contas, é as pessoas que estão ali, olhando por osso de vocês, a gente sabe das pessoas sérias que vocês são. Então, pode ter certeza... Se precisar desse vereador ou dessa Câmara de Vereadores, com certeza, o que precisar, estamos à disposição. Realmente é só realmente dar os parabéns para vocês pelo belo trabalho e pela iniciativa. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Moreta?
Saúdo, senhor presidente, a mesa composta, as vereadoras, nossos vereadores, especial Gerson, que me apelidou de Moreta, praticamente foi esse homem. E queria saudar a todos aqui. E em nome do Maldiceira, queria saudar a todos os jogadores que eu conheço a todos, praticamente aqui. Em nome de um só, vou saudar a todos. Também vejo, pelo que o Gerson falou antes, do Sub-19. Acho que é uma das coisas mais importantes também que vocês vão fazer, porque eu vejo hoje aqui. Crianças que hoje são homens, acho, pai e tá de família, uns 7, 8 anos, estavam comigo, né? Se criaram comigo. E era da escolinha, né? Então, hoje eles servem para jogar no adulto e vocês têm que dar continuidade na categoria de base. Estão fazendo um trabalho muito importante, que é o Sub-19, né? Depois tem a escolinha do Pita, que vem com a gurizada um pouquinho mais jovem. Então, eu queria dizer que esse trabalho que está sendo feito de vocês... Eu gostaria que fosse na minha época, porque a gente, né, Gerson, ia sair daqui para jogar para fora, porque nós não tínhamos um time para representar a nossa cidade. Eu tinha um sonho de jogar em algum time que representasse a minha cidade, e não tive essa oportunidade. Eu acho que vocês, gurizada, que estão jogando aí, tem que ser feliz por representar a nossa cidade, dizer assim, estou vestindo a camisa do time da minha cidade e não precisa nem sair de casa para jogar. Então, isso que é importante. A oportunidade que essas pessoas do Juventude estão dando para os jogadores de Guaporé, na minha época a gente não tinha. Então eu quero que vocês dêem valor para isso e que vocês continuem assim, porque os resultados de vocês estão muito bons, a gente acompanha. E queria dizer, Gerson, que o que precisar desses vereadores aqui, nós estamos à disposição todos, quando falam em Juventude aqui, a gente é unânime, porque é uma coisa que representa a Guaporé e é uma tradição. Então, só para dizer umas palavras, porque eu não ia deixar de falar, meu grande amigo Gerson, que me chamou de Beca Fig, daí ficou Moreta, né? Obrigado, Gerson, e continue assim.
Mais algum vereador? Vereador Jader?
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público especial que nos prestigia essa noite do Juventude. Quero, então, parabenizar, Gerson, você e toda a equipe do Juventude, só pela prestação de contas que a gente deu uma passada por cima, a gente vê a organização, né, do clube, então a gente vê que vocês voltaram para ficar, né, estão muito bem organizados e agora, daqui a pouco, a gente vai aprovar agora um projeto também de um repasse de até R$25 mil para ajudar no transporte, né, junto com a AGE também, o Juventude, então a gente só tem a agradecer pelo que vocês estão fazendo para o esporte de nossa cidade. Então, o esporte, como eu falo, ele engloba a área de educação, de cultura. Então, o jovem, estando no esporte, certamente ele tem um futuro promissor, né? Ele acaba tendo uma educação. É que nem quando a gente fala dos CTGs, né? Da tradição gaúcha. Então, acaba tendo uma disciplina. Então, é muito importante ter esse time, enfim, né? Ter as condições, e o poder público nesse fato ajudando também, ele acaba ajudando e incentivando vocês a conseguirem, né, seguirem o caminho, porque a gente sabe que só com recursos próprios, mesmo fazendo jantas, enfim, é difícil, né, arrecadar um montante, né, porque a gente sabe que é um esporte que tem muitas despesas. Então, mais uma vez, parabéns pela organização da equipe. Obrigado.
Vereador Alessandro.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, colegas vereadores e vereadoras, público que nos prestigia nessa noite, especial o secretário da Saúde, Ronaldo, Caio Zanon, teve a passagem como vice-prefeito no município, secretário da Saúde, teve sentado nessas cadeiras dessa casa, onde teve uma bela passagem também como vereador, engrandeceu muito em suas passagens. E especialmente, então, o Grêmio Esportivo Juventude, que vem hoje parabenizando o Bebeto, né, e todos os colaboradores, mas o Gerson, que está fazendo a oratória e a explanação, trazendo, então, informações importantes para nós, munícipes, que nos enche de orgulho cada vez que a gente vê o símbolo do Juventude, ou a gente passa na rua e vê alguém com a camisa do Juventude, e isso é gratificante. É uma das bandeiras que eu defendo o esporte, né, apesar de a gente ter tentado ser jogador, mas a bola escapava, né, Bebeto? A gente tentou, né? Mas é o que a gente vem comentando há muito tempo, né? É o envolvimento social, desenvolvimento social, é o envolvimento na questão de famílias que envolve, é o resgate de caminhos errados que acontece por causa do grupo que recolhe, que salva. É tudo de bom. E quando pessoas do bem, e a gente está vendo aqui um grupo, só pessoas referentes aqui no nosso município, que a gente só tem elogios a dar. A gente é suspeito, eu vejo aqui o meu vizinho Marcelo, Alex, quantas pessoas aqui, né, de bem, né, que a gente podia estar falando específico de cada pessoa e falando muito bem. E quando pessoas do bem se juntam para fazer algo de bom, o resultado é um só, é sucesso. Pode ser que demore um pouco para alcançar o ápice, mas é só uma questão de tempo, tá, Gelson? Então, assim, a gente vê o incentivo do poder público, essa casa, quando entram projetos de repasse para essas finalidades, e não só para o Juventude, como para a AGE, como para o basquete, como para qualquer modalidade de esporte, qualquer modalidade social, assim como para entidades, como o LAR, como a Horta, como a PAI, a gente inclui no mesmo momento os repasses e abraça o quanto antes essas entidades, porque a gente sabe a importância que elas fazem na nossa sociedade. Então, parabéns a cada um de vocês, jogadores, colaboradores, vocês que se doam voluntariamente, dia a dia, que muitas vezes deixam, como foi falado aqui, seus afazeres de lado, para levar o escudo do nosso Juventude à frente do que a sua própria indústria, a sua própria empresa, para que hoje a gente possa ter, depois de 83 anos, de novo, né, o Juventude atuante, o Juventude nos representando no cenário estadual e, quem sabe, lá, daqui um pouco, internacional. Parabéns, conte sempre comigo. Como vereador, eu falo no nome da bancada do PRD, minha e do Antoninho. A gente combinou, então, eu me fiz pronunciar essa noite. Muito obrigado por tudo.
Obrigado, vereador Alessandro. Gerson, te parabenizo, então, em nome do Grêmio Esportivo Juventude. Parabenizo aos demais componentes aqui presentes, em modo especial meu cunhado Itamar, que está aí também. É um prazer estar aqui. E, além de parabenizar vocês, eu coloco essa casa sempre à disposição. Vocês sempre são bem-vindos aqui. Tudo que a gente puder fazer para auxiliar, e a gente estará sempre à disposição. E para nós, recebê-los aqui, vocês vieram para engrandecer ainda mais essa casa. Então, eu coloco, deixo a palavra à tua disposição. Se quiser mais algo a falar, fazer as tuas considerações finais.
Quero agradecer que nós fomos muito bem recebidos aqui nessa casa. Quero agradecer todos os componentes da diretoria, jogadores que compareceram também. Falta muita gente trabalhar, por estudar. Então, agradeço a todos de coração, porque assim, ó, a dedicação desse pessoal para nós estar onde nós estamos hoje não tem preço. Então, a gente só está nesse lugar hoje justamente pela colaboração de cada um dos componentes da nossa diretoria. E agradeço à casa por ter nos recebido e todo o apoio que, de todos os vereadores que nós tivemos até o momento.
Muito obrigado e conte sempre com a gente. Vida longa ao nosso Grêmio Esportivo Juventude.
Obrigado.
E eu convido então aos membros do Grêmio Esportivo Juventude, se quiserem nos dar o prazer de continuar aqui durante a sessão, a gente então vai dar continuidade nesse momento com as leituras dos expedientes, a qual eu peço ao senhor diretor Vanderlei Scalco que faça a leitura.
Boa noite a todos, senhor presidente. Agradecimento pela aprovação da moção de apoio aos policiais civis, um ofício do Estado do Rio Grande do Sul. Gabinete da chefia de polícia, senhor vereador, a cumprimentá-lo cordialmente em atenção aos termos da moção de apoio 01-2024 da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Essa chefia enaltece a iniciativa desse Legislativo Municipal e, ao mesmo tempo, coloca-se à disposição para as demandas comuns voltadas à segurança pública. Atenciosamente, Fernando de Almeida, chefe de polícia. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, Vossa Excelência, na forma regimental, venho através desse comunicar que, a partir de 18 de março de 2024, o vereador Valcir Antônio Fanton aderiu ao seu direito de troca de partido na janela partidária e exercerá a sua vereança lotada no Partido Liberal, PL, bem como assumirá o cargo de líder da bancada. Sendo que havia a comunicar, manifesto protestos de elevada estima e consideração, Jonathan dos Santos Lopes de Oliveira, presidente municipal do PL. Senhor presidente, senhores vereadores, através desse encaminhamos o projeto de lei 15/2024, que autoriza a celebração de termo de colaboração com a organização social da sociedade civil denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaporé e da Outras Providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através desse encaminhamos o projeto de lei 16/2024, que autoriza a celebração de contrato de patrocínio com a agremiação guaporense de esportes e da Outras Providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através desse viemos encaminhar o projeto de lei 17/2024, que autoriza o município a conceder incentivos a equipes esportivas amadoras que participem de competições esportivas a nível regional e estadual e da Outras Providências. Atenciosamente, Adalberto João Bastian, prefeito em exercício. Esses são os expedientes encaminhados à mesa, senhor presidente.
Obrigado, senhor diretor. Então, agora, vamos partir para os requerimentos. Eu peço ao senhor diretor que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
A bancada progressista, Jade Della Costa, vereadora e líder do Partido Progressista, Itamara Francisquini, vereadora progressista, vem através desse reiterar o requerimento 171/2023 para as secretarias de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Agricultura, referente à colocação e restauração das canaletas, troca de tubulação, além de ser feita uma análise sobre o desvio da água quando da realização da pavimentação asfáltica da linha 8ª, em especial nas propriedades das famílias Perim, Told, Tortelli e Pandolfo, sendo estas as mais prejudicadas, com alagamento constante em suas casas. Justificativa, atendendo ao pedido de moradores, bem como a vistoria em loco por esses vereadores que subscrevem o presente requerimento, sendo que os moradores acabaram tendo prejuízos com seus bens e transtornos devido às chuvas. Solicitamos que os serviços públicos sejam realizados com a máxima brevidade possível. Atenciosamente, Jade Della Costa e Tamara Francisquini, vereadores progressistas. Na bancada progressista, Jade Della Costa, vereadora e líder do Partido Progressista, vem através de solicitar à Secretaria de Segurança Pública e Trânsito a repintura das faixas de segurança na rua José Bonifácio, esquina com a rua Aurora, bairro São Cristóvão. Justificativa, atendendo ao pedido de moradores, a fim de proporcionar maior segurança para pedestres, solicitamos que os devidos serviços públicos sejam realizados. Atenciosamente, Jade Della Costa, vereadora e líder da bancada progressista. na bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através desse solicitar à Secretaria de Educação a notificação da empresa que realizou a obra de ampliação da Escola de Educação Infantil Quintal Mágico para a solução de goteiras do telhado, bem como a instalação de climatizador no refeitório da escola, para o conforto dos alunos e servidores. Justificativa, atendendo a pedido dos profissionais da área que desempenham suas funções na escola, bem como o direito do vereador de fiscalizar e também de cobrar providências, solicitamos que sejam tomadas as devidas ações. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista. Bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através desse solicitar à Secretaria de Obras e Viação a colocação de tubulação na rua Marechal Deodoro, bairro Centro, rua sem saída na subida da Corsã. Justificativa, atendendo ao pedido dos moradores, bem como verificado em loco, é necessária a colocação de tubulação na rua, tendo em vista que quando chove a água não tem por onde escoar, criando valas toda vez na estrada que não possui pavimentação. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista. Na bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através desse solicitar à Secretaria de Obras e Viação restauração paliativa da ponte em madeira situada na Rua das Rosas, bairro Planalto Aparecida. Justificativa, a ponte em madeira está bastante danificada, oferecendo riscos a pedestres e motoristas. Solicitamos como forma emergencial que seja feito de forma paliativa a restauração na ponte em questão. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista. Na bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através desse solicitar à Secretaria de Obras e Viação que efetue alguns serviços públicos conforme segue. Abertura de uma boca de lobo para escoamento das águas pluviais na Avenida Silvio Sansão, esquina com a Rua Salgado Filho, bairro Centro, próximo HS Consórcios. Conserto de tubulação quebrada em razão do patrulhamento na Rua Nino Lino Goron, na residência número 97, bairro Planalto Aparecida. Justificativa, atendendo ao pedido de moradores, solicitamos os devidos serviços públicos. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador progressista. Da bancada progressista, Itamara Francisquini, vereadora do Partido Progressista, vem através desse solicitar ao Poder Executivo que faça a limpeza ou encaminhe aos responsáveis para que façam os seguintes pontos que estão com vegetação alta. No entorno do acesso e ao longo da rua Carlos Termione, nas calçadas, canteiros centrais e terrenos baldios na rua Salgado Filho, trecho entre a rua José Bonifácio e a rua Doutor Júlio Campos. Calçadas na rua Antônio Batistel. Calçadas na rua João Manuel Francisco Guerreiro, trecho entre a rua Itália e a Avenida dos Imigrantes. Justificativa, manter a segurança dos que transitam por esses locais, o embelezamento e a limpeza de nossa cidade. Atenciosamente, Itamara Francisquini, vereadora progressista. Da bancada progressista, Itamara Francisquini, vereadora do Partido Progressista, vem através de solicitar à Secretaria de Obras que faça a manutenção no acesso da Escola Infantil Maria Rosa, que está com a via danificada, que solucione o buraco aberto próximo ao portão da entrada, que já está sinalizado há meses, e se torna perigoso por se tratar de local de fácil acesso às crianças. Justificativa, gerar mais segurança, princípio aos pais e crianças que frequentam a escola. Atenciosamente, Tamara Francisquini, vereadora progressista. Da bancada progressista, Itamara Francisquini, vereadora do Partido Progressista, vem através de solicitar à Secretaria de Obras e Viação que façam as devidas manutenções na calçada da Avenida Silvio Sansão, em frente ao Campo do Juventude, pois está desestruturada e, principalmente nos dias de chuva, se torna intransitável. Justificativa, a calçada é bastante movimentada e está precária, fazendo com que as pessoas tenham de desviar e ir para a rua ao passar por ali, principalmente em dias de chuva que inunda. Atenciosamente, Itamara Francisquini, vereadora progressista. Da bancada progressista, Itamara Francisquini e o vereador Jader Dalla Costa, juntamente com o vereador Alessandro Eduardo Almeida, do partido do PRD, vem através de solicitar ao prefeito e à Secretaria de Educação informações como segue. Se o município adquiriu lousas interativas digitais para as escolas do município. Se adquiriu, quanto foi pago e quantas unidades foram adquiridas. E qual modalidade de compras foi efetuada a aquisição? Justificativa é sanar as dúvidas da comunidade. Atenciosamente, Jader Dalla Costa e Tamara Francisquini, vereadores progressistas. Alessandro Eduardo Almeida, vereador da bancada do PRD. Esses os requerimentos escritos, senhor presidente.
Obrigado, obrigado, senhor diretor. Eu deixo, então, a palavra aberta aos vereadores que queiram fazer requerimentos verbais, porém, eu peço que sejam objetivos, pois serão discutido posteriormente. A palavra é com o vereador Alessandro.
Reitero a saudação a todos. Eu gostaria de fazer dois requerimentos endereçados à Secretaria de Obras. Primeiro, senhor presidente, da rua Benjamin Constante, na frente da localidade do Corpo de Bombeiros, para entender a que prazo vai ser feito novamente a calçada para aqueles moradores aí, depois eu explico. E o segundo requerimento, na rua Rec Pasquale, no São Cristóvão, ao lado do Mercado de Bento, onde que tem um transtorno causado ali pela Secretaria de Obras, que retirou os paralelepípedos há algum tempo, e está dando um transtorno tanto para o mercado como para as questões dos moradores. Inclusive, se puder endereçar esse segundo requerimento junto à Secretaria de Trânsito, pois ali tem estacionamento oblíquo, não tem placa que normatize isso e está dando grande transtorno. Ou que se estacione, então, paralelo, ou que se bote uma placa normatizando. A preferência dos populares era que se fosse um estacionamento paralelo. Depois eu explico, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Alessandro. Deixo a palavra com o vereador Valcir Fantão.
Senhor presidente, reitero minha saudação. Eu quero fazer um requerimento à secretaria competente, pedindo quanto é gasto por mês nas limpezas das ruas da cidade, quais ruas estão no contrato e também que venha uma cópia do contrato junto. Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Pita Fantão. Com a palavra, vereadora Itamara.
Boa noite, senhor presidente, a mesa composta, a minha colega vereadora, colegas vereadores, a todo o público aqui presente e aos que nos assistem de casa. Primeiro, quero me associar a esse requerimento do colega Pita, por favor, porque um dos meus requerimentos foi para limpeza em vários locais, então tem relação com esse requerimento. Pedi para a Secretaria de Obras a manutenção na rua Irmão Eduardo, no São José, em frente ao numeral 235, solicitar ao órgão competente a RT com o responsável técnico projeto memorial descritivo referente ao trecho de asfalto na rua Pinheiro Machado. E eu gostaria de repetir um requerimento que eu fiz no ano passado, mas direcionar agora ao planejamento e ao meio ambiente. Porque a resposta que eu obtive, quando naquele momento eu fiz só para o planejamento, foi que seria encaminhado ao meio ambiente. Solicitando a localização, o projeto de localização, licença ambiental e todo o projeto arquitetônico completo para a bacia de detenção do Arroio Barracão, lá no antigo Curtume, que foi feito. Depois eu explico. Obrigada.
Com a palavra, o vereador Jonas Agosti.
Reitero os cumprimentos, presidente. Na função de líder do governo, em conjunto com os colegas líderes de bancada, nós gostaríamos, presidente, da inclusão de alguns projetos para apreciação e votação na sessão de hoje. Nós gostaríamos, presidente, da inclusão do projeto de lei número 15/2024, que autoriza a celebração de termo de colaboração com a organização social da sociedade civil, denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaporé, entre outras providências. Seria também, presidente, a inclusão do projeto de lei número 16/2024, que autoriza a celebração de contrato de patrocínio com a agremiação guaporense de esportes, entre outras providências. E, por último, também, presidente, a inclusão para apreciação e votação na sessão de hoje do projeto de lei número 17/2024, que autoriza o município a conceder incentivos a equipes esportivas amadoras que participam de competições esportivas a nível regional e estadual, entre outras providências. Seria a inclusão desses três projetos presentes por acordo de bancadas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jonas. Deixo a palavra com o vereador Mustafa.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, ao meu amigo Caio Zanão, nosso vice-prefeito, ao secretário da Saúde, que aqui está, o Janinho, pelo belo trabalho que faz em nossa cidade. Presidente, eu gostaria de fazer um pedido para a Secretaria do Meio Ambiente para que se coloque uma placa de proibido jogar lixo na escadaria do Santo André. Depois eu explico por quê.
Muito bem, vereador Mustafa. Com a palavra, vereador Jader Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Gostaria, então, de fazer, me associar, primeiramente, ao requerimento da colega vereadora Itamara, da Rua Irmão Eduardo, no bairro São José, que também fui questionado, cobrei do secretário e não teve a solução. E também, para a Secretaria de Obras e Viação, novamente, uma solicitação para a solução do problema de tubulação e alagamentos constantes na Rua do Nascente, bairro São Cristóvão, no trecho compreendido entre a Rua Manuel Francisco Guerreiro e a Avenida Silvio Sanson, em frente à clínica do Dr. Edio Fontana e demais estabelecimentos comerciais. Depois eu explico. Obrigado, presidente.
Muito bem, vereador Jader. Mais alguém que queira fazer requerimentos verbais? Vereador Alessandro, por favor.
Eu só, como já fiz os requerimentos, só queria subscrever o requerimento da colega Itamara da Rua Pinheiro Machado. E eu fiz semana passada, colega, esse requerimento ali nas proximidades da clínica do Edio, a questão da água e de limpeza da rua, só para a gente não ser redundante. Tá? Era isso, senhor
presidente. Muito bem. Eu gostaria que os vereadores, por favor, me comunicassem se acaso os requerimentos não chegam, a resposta não chega em tempo hábil, que me comunicasse para a gente tomar devidas providências. Mais alguém? Não mais? Então eu deixo aberto para a discussão dos requerimentos. Vereador Alessandro?
Reitero a saudação, senhor presidente. E era exatamente isso que eu ia tocar no assunto. Já foi feito alguns requerimentos que passaram 30 dias e não houve resposta. Requerimento para a Secretaria da Educação sobre a questão da questão de professores que estão com horas sendo entregues e professores na lista de espera do concurso. E eu gostaria que essa casa agisse contra a questão do nosso regimento, que diz a nossa lei orgânica no município, pois a lei serve para mim, para o senhor, para o prefeito e para secretários respeitar. Mas eu vou me inteirar, então, a respeito dos requerimentos feitos, dos dois requerimentos. Primeiro, na Benjamin Constante, na frente do Corpo de Bombeiros, uma situação que há quase 3 meses teve um problema já há tempo, que foi aberta a calçada, pois com uma chuva torrencial caiu parte dela. Abriram, fizeram então o conserto da tubulação, botaram o pó de brita. Eu entendo que tem que ter um tempo para ceder o piso, para refazer a calçada, só que já passou, eu acredito, esse tempo, e os moradores, cada chuva que causa lá, torrencial, acaba arrastando todo o pó de brita, entupindo as bocas de lobo e a água entrando para dentro das casas, o que está causando um transtorno enorme. E não é a primeira vez, já é a terceira vez, e tem moradores que perdeu muita coisa ali, e eles estão pedindo, então, providência. Então, eu peço o olhar da Secretaria de Obras para aquela localidade. Assim como na Rua Rec Pasquale, no São Cristóvão, do lado do Mercado de Bento, a Prefeitura, então, abriu, tirou os paralelepípedos, botou cones sinalizando, está lá há mais de mês, sem ter uma finalidade daquela obra. Assim como o meio-fio destruído e assim como o estacionamento lá sendo feito oblíquo sem ter uma placa normatizando. Então aí eu enderecei para a Secretaria de Trânsito e a de Obras para tomar uma providência. Eu assim quero dividir com vocês, colegas vereadores, independente de quem é a situação e quem é a oposição, porque o que a gente está vendo aqui no município de Guaporé, eu acho que todo mundo é cobrado. A gente está vendo várias obras sendo feitas, abertas, e nenhuma finalizada. Temos cones de sinalização por toda a cidade. Fitas interditando locais por toda a cidade. Mas, concretizando as obras, a gente não vê quase nada. E a gente é cobrado diariamente. Então, a gente pede que... A gente entende que tem o período eleitoral e que, muitas vezes, o trabalho reverte em voto. Mas não deixar as pessoas esperando tanto tempo para trocar meia dúzia de pedra de paralelepípedo, se tem empresa terceirizada, se faça o serviço, porque a responsabilidade do município é executar a obra mais limpa e mais rápida possível, sem causar transtorno aos populares. Então, eu lhe peço, senhor presidente, que o senhor cobre a questão do nosso tempo regimental, porque tem requerimentos não sendo respeitados essa casa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Alessandro. Eu mais uma vez, eu peço ao vereador líder do governo, que por favor, né, que essa casa precisa ser respeitada. Os vereadores, quando eles são solicitados, eles precisam dar uma resposta para a comunidade. E nós exigimos que os que o tempo regimental para o Poder Executivo dar a resposta aos requerimentos seja cumprido. Senão vai nos obrigar a tomar sanções. Por favor, vereador Jonas.
Presidente, reitero os cumprimentos e com certeza essa informação do colega Alessandro não procede, porque já busquei informação aqui, foi no dia 26 de fevereiro, não passaram-se 30 dias, então foi a sessão número 3 de 2024, mas com certeza vai vir a resposta do município e aí quando vier a resposta do município a gente vai dizer que realmente não procede a informação que o colega está passando ao vivo agora. Então não passaram-se 30 dias do que ele está falando agora. E, com certeza, o município, sempre que tiver alguma informação, vai passar para casa. A gente sabe desses períodos que a gente acaba não fazendo sessões em 30 dias, mas a resposta deve vir a contento. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Então, também, eu peço dos dois lados que se atenham. Por favor, vereador, depois o senhor vai ter... Então, tá.
Acontece, senhor presidente, que essa sessão é a última do mês. A gente só vai ter sessão depois do dia 8.
Sim, ela é válida. Mais alguém que queira discutir o requerimento, vereadora Itamara?
Bom, eu nem vou falar nada sobre a falta de respeito nas respostas dos requerimentos, porque aqui eu vou começar, inclusive, lendo sobre a repetição do requerimento que eu fiz aqui em relação à bacia de detenção do Arroio. Eu tenho uma resposta de agosto do ano passado, que eu pedi o projeto completo. O projeto a gente pede na Secretaria de Planejamento. E aí o secretário me responde que encaminhou para a Secretaria do Meio Ambiente e para as obras. Eu estava pedindo também a licença ambiental, mas aí não veio mais nenhuma resposta, desde agosto do ano passado. Então, por isso que eu refiz esse requerimento. Fora outros que eu já falei em outras sessões. Eu pedi também à ART, com o responsável técnico, projeto e memorial descritivo sobre o trecho de asfalto na Rua Pinheiro Machado, que eu já comentei aqui na sessão passada, que só para resumir, o próprio pessoal que estava fazendo o asfalto me deu a entender que aquilo não ia durar muito tempo. Então, com isso, eu não preciso falar mais nada sobre isso, sem base nenhuma. Então, se tiver um responsável técnico, eu gostaria de saber. Sobre a Rua Irmão Eduardo, há quanto tempo também, esse inclusive também é um requerimento que não veio resposta. Há quanto tempo a gente já está questionando sobre a Rua Irmão Eduardo lá no São José, em frente ao numeral 235, e está ainda do mesmo jeito? Sobre a limpeza nas ruas, que eu inclusive me associei ao pedido do colega Pita, porque aqui eu fiz sobre vários lugares que eu passei e vi que está precisando de limpeza. Inclusive, um que mais me chamou atenção foi atrás do Sucesso das Carnes, do mercado, que tem um terreno baldio na esquina, e aí, passando pela calçada, eu não sabia se eu estava na calçada ou se eu estava dentro do terreno baldio, de tanto mato que tinha na calçada. Sobre a calçada em frente ao campo do Juventude, aqui foi um pedido de uma senhora e também de uma mãe, que passa com o carrinho do bebê e nos dias de chuva ela tem que desviar e ir para o meio da avenida, então fica perigoso, né? Está totalmente desestruturada a calçada ali. E em frente à escola Maria Rosa, que o acesso está com um buraco bem prolongado ali, os carros, os pais acabaram me questionando sobre isso. E também tem um buraco com uma sinalização que me colocaram que faz mais de 3 meses que está assim e fica próximo do portão de acesso ali da escola, então acaba se tornando perigoso. Seria isso. Obrigada.
Muito bem, vereadora Itamara. Eu peço à jurídica dessa casa que veja todas essas questões ali para a gente, se proceder, tomar as sanções devidas. Vereador Jader.
Bom, assim, para começar hoje, vai ser uma sessão bem polêmica, porque a Secretaria de Obras está uma vergonha, e não é de hoje. E assim, o secretário simplesmente me bloqueou, já faz uns 20 dias que eu não consigo mandar mensagem para ele, então eu tenho que fazer por requerimento. Na verdade, até vem a resposta dos requerimentos, colega Alessandro. O problema é que eles não resolvem o problema, então não adianta dizer que vão verificar e não resolvem. Questões simples. Faz 4 meses que tem na frente da loja Toque Requinte, aqui na frente da churrascaria Pavone, um buraco aberto ali, que o comércio, imagina, botaram pó de brita, botaram uma canaleta, hoje eu passei lá, botaram um cone, esmagaram o cone, tudo, porque não vão e não resolvem o problema. Gente, a cidade está assim, olha, é buraco para tudo que é lado, é mato, é problemas de alagamento, problemas de drenagem, e a gente solicita, presidente, e assim, porque a comunidade nos cobra, a gente é vereador, representantes do povo, eu me admiro os secretários não fazerem o seu papel, o simples papel. Nós não estamos pedindo para construir uma estrada, para construir um posto de saúde, nós estamos simplesmente pedindo reparos, reparação, manutenção, que é o básico do poder público, é o básico, é o essencial. Por favor, Prefeitura Municipal de Guaporé, faça o mínimo. Nós, munícipes, vereadores, pagadores de impostos, e todos nós aqui dentro e fora, somos isso, nós estamos pedindo o mínimo e não estamos sendo atendidos. Agora, vocês acham que simplesmente me bloquear porque estão saindo da secretaria? Gente, não acabou o salário? Final do mês está na conta, então vamos trabalhar, vamos atender até o último dia, até as 5h30 da tarde. Então, assim, nós temos aqui diversos requerimentos em diversos bairros e também no interior, na linha 8ª, Antoninho, que tu é de lá também, está lá o problema dos alagamentos. As pessoas continuam nos solicitando, cada vez que chove, alaga a casa das pessoas. Vão lá e resolvam o problema, gente. Que situação, assim, drástica. O prefeito não manda nada, vai viajar para a Ásia e deixa tudo a Deus dará. Obrigado, presidente.
A palavra é o vereador Mustafa.
Vou ser rápido, presidente. Cumprimento a todos novamente. Esse pedido, presidente, na escadaria atrás do cemitério no Santo André, é porque eu vejo um trabalho muito bem feito pelo Juarez, um trabalho excelente feito na cidade por ele, e chega um momento que até ele cansa. Vai recolher lixo de retroescavadeira? Nós estamos aqui, secretário, com problemas de dengue na cidade? A família não, as pessoas que fazem isso não respeitam nem a própria família. E tem gente lá que é organizada, que coloca seu lixo direitinho. Mas se tem lixo, porque alguém coloca. E aí, vendo esse trabalho do Juarez, que é um trabalho muito, muito, muito qualificado, e vejo ele repetindo várias vezes no mesmo lugar, e eu já pedi para ser colocado uma placa proibido colocar lixo, talvez até quebrem a placa, eu queime, não sei, enfim. Se a educação deles é fazer isso no lado da própria casa, tu imagina qual a placa que vão fazer, mas a gente tem que tentar. E não tem que ter medo de falar da população, a população está errada, tem que falar. A gente não tem que ter medo de dizer porque vai perder voto. Mas que voto? A vergonha que está nessa cidade de muitas pessoas que não respeitam nem o próximo... Eu falo isso porque eu fico indignado com o trabalho de um servidor público se esforçando tanto e a população não ajudando. Obrigado, presidente.
Finalmente, vereador Pita Fantão.
Obrigado, presidente. Reitero minha saudação. Então, falando do meu requerimento que eu fiz para a secretaria responsável, porque eu vejo, sim, Pato, o trabalho do senhor Juarez e também da Secretaria de Obras, só que eu sei que o município tem um contrato com uma empresa. E a gente vê muito bem que a avenida está muito bem limpa e cuidada. Mas se você pegar fora da avenida e nos bairros, tá, ela está um pouco abandonada. Então, por isso que fiz esse requerimento para saber quanto é realmente gasto por mês na limpeza das ruas da cidade, quais são as ruas que estão no contrato, tá? Por isso que eu pedi a cópia do contrato também. Porque tem ruas aqui da cidade, realmente, dos bairros que estão abandonadas e realmente o mato está... Está tomando conta. Então, por isso que eu fiz esse requerimento para a secretaria responsável. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Pita. Com a palavra, vereador Gilson.
Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores e vereadoras, o público aqui presente. Eu só queria fazer um pequeno comentário sobre o pedido da colega vereadora, questão do Pita, inclusive, também muito bom. É muito interessante a comunidade saber e nós sabermos questão de horas, onde que vai ser locado essas horas e tal. E realmente tem ainda alguns canteiros centrais que não estão ficando limpos de acordo, mas a questão dos passeios públicos, é responsabilidade do proprietário. Que você comentou de um terreno atrás do sucesso das carnes ali, o terreno baldio, esse não é um terreno público. Certo? Então, onde é calçado o passeio público é de responsabilidade do proprietário. Então, acho que nós temos que dirigir esse requerimento à fiscalização. A fiscalização é que vai mandar a... Como é que... Diz que agora me fugiu o nome. Vai autuar, nem autuar, é, na verdade, notificar o proprietário e ele que vai ser responsável pela limpeza, e senão a prefeitura que limpa e depois é cobrada uma taxa. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem, eu acho que nesse caso nem precisaria fazer requerimento para a prefeitura tomar providência, né? Mais alguém? Vereadora Itamara, 30 segundos.
Não, é só que eu comentei aqui no... Comentei não, coloquei aqui no requerimento que faça a limpeza ou encaminhe aos responsáveis.
Mais alguém? Vereador Jonas.
Não, a título de colaboração, presidente, quanto aos requerimentos de limpeza, de obras, eu acho até todos os requerimentos que fiz, não fiz por escrito, em virtude de que a gente se dirige sempre ao parque, por mais que tenha o contato, tenha bloqueado o contato, para a gente se dirigir ao parque e conversar com o secretário, com os responsáveis, pouco custa para a gente como legislador, como fiscalizador, como representante da comunidade. Todos os requerimentos que fiz, fui atendido pela Secretaria de Obras, alguns de forma imediata, conforme a urgência do reparo, alguns foi para a fila, que realmente não era tão urgente quanto uma primeira emergência que existia dentro da Secretaria. Realmente a gente vê, entre bancadas, o colega elogia o Janinho, elogia o Juarez, que são do pessoal de obras, que vivem com manutenção, com consertos, com tudo que envolve. Então, realmente, nem é tudo como pintam. Mas a gente tem a certeza absoluta que tanto o secretário Fabiano, que talvez seja até um ataque contra o colega, porque a gente sabe da disposição dele de daqui a um pouco sentar numa das nossas cadeiras, a gente sabe que ele está sendo muito bem elogiado pelo trabalho que ele vem desenvolvendo dentro da secretaria, em conjunto com os colegas, que realmente é o que fazem o trabalho acontecer. Então, a gente fica na expectativa de que esses requerimentos sejam respondidos, sejam atendidos, e a gente sabe, muitas vezes, presidente, nós, por termos ligação com o governo, nosso pedido não é atendido de forma imediata. Conforme a necessidade, conforme a urgência, eles vão consertando. Algumas coisas, sim, colega Pato, é responsabilidade da comunidade. Então, a gente não tem que se fazer uma meia-culpa, e muitos dos problemas que existem dentro do município também é por colaboração da comunidade que não faz realmente a sua parte. Então, a gente fica na expectativa que todas as soluções sejam tomadas de forma imediata. Obrigado, presidente.
Muito bem. Mais algum vereador? Não? Então, eu submeto os requerimentos à votação. Os vereadores que concordam permaneçam centrados, os contrários que se levantem. Então, os requerimentos aprovados por unanimidade. Muito bem, passamos agora da ordem do dia. Na ordem do dia, então, o projeto de lei legislativa número 01/2024, que determina a responsabilidade pelo conserto de buracos e valas abertas nas vias e passeios públicos do âmbito municipal de Guaporé e da outras providências. Por favor, senhor diretor.
Projeto de lei legislativa 01/2024, que determina a responsabilidade pelo conserto dos buracos e valas abertas nas vias e passeios públicos no âmbito do município de Guaporé e das outras providências. Justificativa do projeto. O vereador Jader Dalla Costa, líder da bancada do Partido Progressista, com assento nessa casa legislativa, vem apresentar para a deliberação plenária o presente projeto de lei, que tem por objetivo regulamentar a obrigatoriedade do conserto de buracos e valas nas vias públicas no âmbito do município de Guaporé. Por diversas vezes, as empresas prestadoras de serviços do município, como por exemplo a Corsan, acaba abrindo buracos e valas para realizarem manutenção dos seus serviços nos locais supracitados. Contudo, frequentemente o reparo acaba não sendo feito em um tempo hábil, causando diversos danos aos bens públicos e prejudicando os munícipes que usufruem. O objetivo é garantir a execução dos reparos após serviços de instalação, manutenção ou conserto de redes de água, esgoto, fiação elétrica, entre outros. Infelizmente, nos dias atuais, não há qualquer legislação específica para este fim, fazendo com que tenha cada vez mais buracos e danos nas vias públicas, sem previsão de conserto, causando por diversas vezes danos aos usuários, ao público e aos munícipes que por ali transitam. Sendo assim, ressalto a relevância da matéria supracitada no presente projeto de lei, que por diversas vezes é discutida por esse vereador e seus nobres colegas nas sessões plenárias, tornando-se um problema corriqueiro de Guaporé. Saliento que é de competência exclusiva desta Casa Legislativa aprovar ou reprovar, apresentando em plenário, assim como é obrigação do vereador legislar e fiscalizar sobre os assuntos de interesse do município. A consideração dos senhores edis.
Eu deixo aberto a palavra para discussão do projeto de lei legislativa 01-2024, com a palavra o vereador Jader Dalla Costa.
Presidente, então esse projeto de lei legislativa eu apresentei o ano passado, em dezembro. Ele foi vetado pelo prefeito por duas divergências. A primeira, que não previa então o valor da multa. Então agora, nesse novo projeto, eu fixei em 15 VRMs, que é próximo a R$ 2.000, então, o valor. E também a questão que só das concessionárias. Então eu abrangi agora, então, para as pessoas físicas e jurídicas. O que ocorre? Nós estamos com vários problemas, e são problemas diversos que a Corsan fez em nosso município, né? Ela abriu valas, ela abriu calçadas, passeios públicos, né, em diferentes lugares, e ela não está repondo nem o passeio público. Então teve muitos casos que nós abrimos, ajudamos o proprietário a abrir reclamação no site da Corsan, entramos com essa empresa fiscalizadora que foi aberta no começo do ano para regulamentar a questão da nova Corsan dos serviços, né? Fizemos também e não adiantou nada. Então essa lei, ela prevê que o tempo para a Corsan fazer esse serviço, e se não fizer, é notificada e também depois recebe uma multa. Então agora o município vai ter autonomia de cobrar esses serviços, que até então não tinha. Então ficava só no boca a boca. Então tu falava com o gerente da Corsan por diversas vezes, ele dizia, não, semana que vem vai ser feito. E nós temos problemas de calçada, problemas de calçamento, que eles não fizeram os reparos, e quando fizeram, fizeram mal feitos, e ninguém consegue fiscalizar e dizer para as empresas, né, como precisa ser feito. Então é difícil, a gente precisa manter a organização na cidade. Então esse projeto, ele vem nesse intuito de ajudar o município, é mais uma forma do município ter em mãos o poder de fiscalizar, então, os serviços que essas empresas fazem, tanto as empresas como as pessoas físicas que fizerem algum dano nas calçadas, enfim, e nas ruas de nossa cidade. Era isso, presidente, espero, então, a compreensão de todos os edis dessa casa, e nós temos aqui o parecer jurídico também, no qual ele retrata que o projeto está apto à apreciação e votação, né, dos demais membros dessa casa, com um parecer favorável referente ao projeto de lei 01 de 2024. Obrigado.
Obrigado, vereador Jader. Mais alguém que queira discutir o projeto? Vereador Itamara.
Reitero minha saudação a todos. Primeiro, parabenizar o colega pelo projeto, que, conforme a própria justificativa do projeto diz, foi já discutido aqui por vários momentos entre os colegas, várias situações, né, como essa que o projeto solucionaria, então, principalmente ali com relação a todos os estragos, não, mas que foram as obras da Corsan que acabaram vindo a prejudicar muitos moradores, né, muitas pessoas que transitam pela nossa cidade, em função de vários locais que demoraram muito mais para ser fechados. Alguns não foram fechados, então a gente tinha que estar solicitando. Enfim, acho que vem muito a agregar e a melhorar os serviços, então meu voto é favorável.
Mais alguém? Não mais? Vereador Alessandro?
Boa noite a todos. Eu também queria parabenizar o colega Jader pela iniciativa, pois agora, se aprovado for esse projeto, tem uma ferramenta de que possamos, então, de fato atuar, não só a Corsan, mas qualquer morador, qualquer empresa que venha a lesar calçamentos, passeios públicos ou que tenha, que o município possa ter algum prejuízo de reconstruir ou refazer algum serviço causado por, tanto por empresas como por populares. Era um anseio muito grande, né? Um projeto que eu sei da intenção do colega, e ele trabalhou muito para esse projeto ser adequado, teve então a retirada, por isso teve algumas condicionalidades do veto. Peço aos colegas vereadores que a gente também, todos os projetos que vêm do Executivo, que são bons, todo mundo aprova aqui. Ano passado foi aprovado todos os projetos, menos a taxa do lixo, que o prefeito também tenha sensibilidade em não vetar esse projeto, que é um projeto que é bom para todos. E se é bom para todos, né, Moreta? Como a gente diz, a gente está aqui é para fazer as leis certo, né? Então, independente se vai agradar alguns ou desagradar outros politicamente, o que a gente tem que levar em mente, o que é bom para a população, a gente tem que defender, porque a gente está aqui por causa da população e não por uma agremiação política. Então, parabéns, Jader, parabéns pela tua iniciativa. Eu sei que tu batalhou muito por esse projeto e é um projeto que vai alcançar todos os munícipes aqui de Guaporé e, de fato, botar no xeque todo mundo que faz e lesa o município. Isso pode ser revertido para as construtoras que muitas vezes deixam situações para o parque de obras, a Corsã, outras empresas populares que fazem e deixam lá para depois o município responder. Se isso for feito e a gente aprovado e transformado em lei, essas empresas e essas pessoas vão ser responsabilizadas e vão ter que refazer o serviço com qualidade, senão serão multados. Muito obrigado.
Mais alguém? Muito bem, apresentado e discutido o projeto, eu vou colocá-lo em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Então, o projeto de lei legislativa 01/2024, aprovado por unanimidade. Passamos então agora à leitura do projeto 15/2024. Peço ao senhor diretor que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei 15/2024, que autoriza a celebração de termo de colaboração com a organização social da sociedade civil, denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaporé e de Altas Providências. Justificativa do projeto. Este projeto de lei tem por objetivo a celebração de termo de colaboração com a APAI por meio de transferência de recursos na ordem de R$120 mil, visando a consecução de finalidades de interesse público. Para a execução do projeto, potencializar aprendizagem da maneira significativa e duradoura, que prevê o desenvolvimento de ações que ofereçam ao educando oportunidade de desenvolvimento, autonomia, criatividade, criticidade, numa busca constante da melhor qualidade de vida e inserção na sociedade. A APAI deverá, conforme plano de trabalho, atuar através de seus profissionais na reabilitação de até 90 pessoas com deficiência, prioritariamente aquelas com deficiência intelectual múltipla ou de transtorno global de desenvolvimento, tendo como missão promover e articular ações de defesa dos direitos, prevenção e orientação, prestação de serviços de apoio à família, direcionada à melhoria de qualidade de vida e à construção de uma sociedade justa e solidária. Não fala agora. O recurso será utilizado para pagamento de salário de 2 profissionais na área da educação, aquisição de material escolar e de expediente, gêneros alimentícios, combustível, energia elétrica, água, telefone e contratação de serviços para manutenção da escola e do veículo utilizado para o desenvolvimento das atividades, bem como aquisição de equipamentos de informática. A consideração dos senhores edis.
Muito bem. Está aberto para discussão o projeto 015. Vereador Fernanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu reitero a saudação. E é dos, como a gente sempre diz, dos projetos que nos deixam felizes de aprovar em busca de um objetivo único. E vejo a Dilva aqui, que faz parte da diretoria da APAI, foi prof da APAI. A gente sabe das necessidades, e hoje a escola muito bem atendida, os alunos muito bem atendidos, mas é sempre uma demanda gigante. Então, aprovar esse repasse de R$120 mil, para nós todos, com certeza, é motivo de muito orgulho, e com certeza esse dinheiro sempre empregado de uma forma muito responsável. E nunca vou esquecer, numa das sessões aqui que tinha a diretora Mônica, junto com o presidente, falando da importância de criarmos e desenvolvermos autonomia para esses alunos. A gente sabe que o estudo lá, o currículo, ele é diferente. Ele é um currículo, muitas vezes, mais do que sempre, adaptado. Mas que sim, que se no final do ano se conseguir desenvolver a habilidade e as habilidades que cada um consegue desenvolver, mas em especial a autonomia, com certeza a escola ganha, e ganha muito, ganha a família, mas é um trabalho muito gratificante, né, Dilva? Então, fico bem feliz em fazer esse repasse e aprovar esse projeto hoje à noite. Muito obrigada.
Mais alguém que queira discutir o projeto? Vereador Jader.
A gente fica muito feliz, presidente, por esse repasse. Inclusive, tivemos, durante a semana, visitando a PAI de nosso município, eu e a colega Itamara, no qual, então, entregamos uma funcional, uma emenda de R$50 mil, o nosso deputado federal Covatti Filho, que veio, então, para o custeio e a manutenção da entidade. E lá conversávamos, então, com o presidente, o seu Firmino, conhecemos um pouco, então, do funcionamento da escola e também com a diretora atual da PAI, no qual, então, relatou, então, os projetos que a entidade tem para esse ano, né, e para os futuros, e nos preocupa bastante, e até estava em atendimento algumas crianças com autismo, né, essa demanda alta que temos em nossa cidade, não só na cidade, mas, enfim, a nível nacional e mundial, o aumento crescente de autistas, então, que requer uma ampla bagagem, não só de conhecimento, mas de profissionais que precisam desempenhar suas atividades, desde psiquiatra, fonoaudióloga. Então, ela vinha nos relatando a dificuldade de encontrar esses profissionais e como esses profissionais, além de serem escassos no mercado, a remuneração deles, que tem que ser uma remuneração alta para que eles fixem, né, residência, enfim, fixem domicílio. Então, é necessário ter esse aporte sempre para a PAI. A PAI faz um excelente trabalho em nossa comunidade e agora, então, tem um projeto futuro. Até eles estão, já se cadastraram num projeto do Banco do Brasil, no qual, então, vai vir, está garantido um dinheiro para vir uma verba, né, para vir esse ano para a PAI, para a construção de mais salas de aula específicas para atendimento dos autistas. Então, é um sonho, né, da nossa comunidade ter um espaço que amplie ainda mais o atendimento. Então, a gente fica feliz e já retornamos da PAI, né, já conversando com a diretora, né, que o deputado ele garantiu mais uma emenda para a PAI, né, para custeio, sabendo das necessidades da instituição. Então, esses R$50 mil, e agora a gente vai a Brasília lutar para que venha mais recursos, e certamente pela sensibilidade do deputado e da deputada Silvana Covatti, que é a mãe dele, que também tem essa bandeira, né, da luta para o bem-estar dos autistas. Então, certamente nós vamos ser atendidos. Obrigado, presidente.
Mais alguém que queira discutir o projeto? Ninguém mais? Então eu submeto o projeto em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, contrário que se levante. Projeto 15 aprovado por unanimidade. Vamos passar então ao projeto 16. Peço ao senhor diretor que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei 16/2024, que autoriza a celebração de contrato de patrocínio com a agremiação guaporense de esportes e da outras providências. Justificativo do projeto. O presente projeto de lei visa receber autorização do Poder Legislativo para a celebração de contrato de patrocínio com a Agremiação Guaporense de Esportes, a AGE, com o objetivo de permitir a participação na Taça Farroupilha, no Campeonato Gaúcho de Futebol de Salão Série A e na Copa dos Pampas, que serão realizados durante o ano de 2024. A AGE é uma entidade esportiva que há quase duas décadas desenvolve atividades de futsal em Guaporé, atuando no esporte do Estado, levando consigo as marcas do Polo Nacional de Joias e de Lingerie, estando atualmente entre as 8 melhores equipes do Estado. Durante todo o ano, serão inúmeras viagens e mais de 25 jogos sediados em Guaporé, com expectativa de público de até 15 mil pessoas. O patrocínio do município no valor de R$100 mil, acrescido dos valores oriundos da cobrança de ingressos e locação de espaços publicitários, serão utilizados no custeio de transporte rodoviário da equipe adulta, além da aquisição de material esportivo, serviços de hidroterapia, arbitragem, segurança, fisioterapia e marketing, conforme o plano de trabalho elaborado pela entidade. A consideração dos senhores edis.
Coloco o projeto em discussão. Vereador Jonas.
Reitero os cumprimentos, presidente. Quando vem projetos nesse sentido de que a gente possa, como legislador, avalizar esse repasse do município para as entidades, a gente sabe, escutávamos agora há pouco a equipe do Juventude também falando da história, das dificuldades de atividades, e infelizmente uma associação, uma entidade, só com recursos próprios, patrocínios, com sócios, com o que for, ela não consegue manutenção. Então, esse apoio do Poder Público Municipal, ele vem de encontro realmente ao interesse da comunidade, porque a AGE ela é muito mais do que uma agremiação esportiva. Ela forma pessoas, a gente vê toda aquela categoria de base, aquela gurizada se empenhando, se dedicando. Alguns têm, eu digo, sorte, têm um pouco de capacidade para chegar numa equipe esportiva profissional, como a gente tem vários exemplos do Guaporé, mas o intuito realmente é formar pessoas dentro da AGE. E esse apoio do poder público é muito importante. Eu participava, presidente, no ano de 2012, da diretoria da AGE, e a gente não tinha apoio do poder público municipal, e nós tínhamos extremas dificuldades para manutenção. Me lembro de sairmos para viagens, e nós, dirigentes que trabalhávamos, que apoiávamos, nós tínhamos que pagar o jantar dos atletas. Eram coisas mínimas, coisas básicas. Então, nós tínhamos alguns apoiadores que ajudavam na manutenção. A gente tinha que rezar, presidente, para a portaria dar retorno, para a gente poder pagar as contas, né? E isso envolve transporte, fardamento, um monte de coisas que realmente dificultam o trabalho de uma associação. Então, a gente fica feliz com o Poder Público Municipal de fazer esse repasse à entidade. A gente parabeniza toda a agremiação, todos os presidentes, o Ezequiel e toda a turma que lá está trabalhando, que realmente fazem um belo trabalho. Um belo trabalho esportivo, um belo trabalho de colocar o Guaporé em destaque no cenário não só estadual como nacional. Hoje está acontecendo a Taça Farroupilha com sede no nosso ginásio próprio, também um sonho realizado pela administração municipal. A gente vê a administração não medindo esforços para esse incentivo, a gente vê apoio tanto do poder público que faz essa manobra toda de poder investir recursos no nosso ginásio, os deputados também que investiram recursos lá, lembro do Mauro Pereira, do Peronde, que fizeram um repasse para o município, e hoje a gente tem uma grande praça esportiva para a prática de esportes e uma grande agremiação se utilizando do espaço. Falamos agora por ser esse projeto, mas aquela praça esportiva também vai fomentar o basquete e tantas outras atividades, inclusive o campeonato municipal, que diversos munícipes estão usufruindo do espaço. Então, a gente deseja para a AGE sucesso nessa temporada, que esses recursos realmente venham em conta às suas necessidades e que a comunidade também continue comprando ideia e apoiando o projeto da AGE. Muito obrigado,
bem,
presidente.
Muito bem, vereador Jonas. Mais alguém? Não mais? Então, eu submeto. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, eu reitero a saudação. Hoje eu digo que a noite é de bons projetos, uma noite feliz de aprovação de projetos e, novamente, um repasse para a AGE. A gente acompanha de perto o trabalho que eles desenvolvem, desde as crianças, desde a categoria de base até os adultos. E confesso que um dos momentos que me deixou muito feliz estando aqui nesse espaço foi ver a AGE jogar no ginásio de Guaporé, o tão sonhado ginásio de Guaporé, que hoje é realidade, e a AGE pôde jogar lá. Então, fiquei muito feliz. Acompanho o trabalho deles de perto e sei do quanto eles precisam desse apoio e desse investimento. Então, quando a gente vê realmente o fomento do esporte acontecer, e a gente sabe, o colega vereador há pouco relatou, a gente sabe que nem sempre a AGE teve esse apoio. Então, que bom que hoje a administração municipal vê a AGE com esse olhar sensível e ver as suas necessidades. Então, fico muito feliz também em aprovar esse projeto hoje. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Fernanda. Mais algum vereador? Então, eu submeto o projeto 16 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrário que se levantem. Projeto de lei 16 aprovado por unanimidade. Vamos passar, então, para o projeto 17. Peço ao senhor diretor que faça a leitura do projeto.
Projeto de Lei 17/2024, que autoriza o município a conceder incentivos a equipes esportivas amadoras que participam de competições esportivas a nível regional e estadual e de outras providências. Justificativa do projeto. O presente projeto de lei visa receber autorização do Poder Legislativo para conceder incentivos a equipes amadoras do município que disputam competições de nível regional e estadual. Através dessa proposta, serão beneficiados com transporte rodoviário as categorias de base da Agremiação Guaporense de Esportes, a AGE, até o valor de R$60 mil, a Sociedade Esportiva e Recreativa Grêmio Esportivo Juventude, até o valor de R$25 mil, e a Associação Guaporense de Basquete, até o valor de R$60 mil. Os incentivos ao desporto amador fazem parte da Lei Municipal 4318, de 3 de agosto de 2022, que contém as seguintes previsões legais. Fica instituído no âmbito do município de Guaporé o Programa de Incentivo ao Esporte Amador, vinculado à Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes. A promoção e incentivo ao desenvolvimento do esporte amador dar-se-á por meio de incentivo e custeio de equipes e atletas que participem de competições estaduais e nacionais, desde que em representação oficial a ser conferida pelo município. A consideração dos senhores edis.
O projeto está aberto à discussão. O vereador Valcir Fantão. Eu concedo 1 minuto a mais, vereador Valcir.
Senhor presidente, obrigado. E peço a compreensão dos colegas, porque eu não estou muito bem. Eu vou embora nas explicações, tá? Então, para mim, é uma noite hoje muito importante, por estar hoje trocando de sigla partidária. Até a última sessão estava no PP. Hoje eu estou no PL. Então, eu quero dar uma boa noite especial à minha esposa Silvânia, a presidente do PL Mulher, a Fabiana Ortolan. Aqui estava o ex-vice-prefeito Caio Zanão, que hoje está afiliado ao Partido Liberal também. Um meu boa noite especial também ao nosso secretário da Saúde, o Ronaldo, presidente do PDT, Ademir Damo, e mais membros que estão assistindo aqui. Uma noite especial também de projetos bons, que estamos votando nessa casa hoje, ajudando a AGE, a PAI, o Juventude, o Basquete. Então, quando são projetos assim, tem que dar os parabéns. Nós aqui, não falo só de mim, mas falo dos 11 vereadores, quando são projetos bons que vêm para essa casa, é sempre feito um acordo. Mesmo hoje, eu sendo líder do PL, o líder do governo esqueceu e não pediu um acordo, né, Jonas? Estou brincando, Jonas, brincando. Mas, com certeza, quando são projetos bons, né, pode contar com o meu voto, que eu sempre serei favorável. Então, presidente, eu peço desculpas a vocês, à comunidade, mas, realmente, eu estou com muita dor de garganta, estou com um pouco de febre até. Então, eu peço desculpas e, nas explicações pessoais, depois eu estou indo embora. Tá bom? Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Valcir. Mais algum vereador que queira discutir o projeto? Vereador Alessandro.
Para inteira saudação a todos, né? É um projeto muito bom, onde vai beneficiar 3 equipes, a AGE, então, o Grêmio Esportivo Juventude e o basquete do nosso município. Só eu tive um entendimento, está um pouco equivocado, porque essa lei já existe, os repasses. Ela não precisava vir para essa casa, uma vez que foi aprovada em 2022, em outubro, uma lei de incentivo, onde que qualquer pessoa ou entidade ou equipe que representasse o município fora do nosso município pode ser subsidiado pela Secretaria de Turismo e Esporte. Então, esse projeto é um projeto, na minha concepção, redundante, porque já está autorizado por essa casa e os critérios são que essas equipes, essas pessoas ou essas entidades representem o município, e eu acredito que representam muito bem a AGE, a Juventude e o grupo de basquete do município, em nível estadual, federal, em uma competição que evidencia o Guaporé. Só eu quero lembrar que tem outras entidades que precisam também do subsídio, como o jiu-jitsu, como os futebols, os times de futebol do nosso município amador, que muitas vezes vão competir como o time de São Paulo, como o Colombense, que vão competir em locais que também precisam, e eu sei que chegaram e não foram dado essa atenção. Então, a gente tem várias equipes de desporto aqui no nosso município que ajudam o resgate, a parte social, e, de alguma forma, tem que, na minha concepção, ser olhada. Então, parabéns à administração por esse projeto. Na minha concepção, não precisaria passar pela Câmara, porque a gente já autorizou em 2022, mas veio, parabenizo, então, a administração por atender essas três agremiações importantes.
Mais algum vereador? Vereadora Fernanda.
Eu reitero a saudação. O projeto, ele vem... Falo do vereador Moreta, porque é um colega que sempre defende, e eu digo que acho que é a noite que mais se deixa feliz hoje por esses importantes projetos. E a gente vê o esporte sendo fomentado, ajuda a três agremiações importantíssimas em Guaporé. E a gente sabe que aprovamos, sim, outro projeto, porém tinha a questão... limitava. Agora, avaliza se o projeto veio, ele se fez necessário. E é mais R$ 145 mil sendo destinado e sendo investido ao esporte, em diferentes práticas de esportes e que são necessárias para a nossa comunidade e que os nossos jovens, eles precisam disso. A gente sabe que se caminhou e se avançou muito. Hoje, se avançou muito no esporte em Guaporé e a gente sabe que as diferentes modalidades. Então, a construção, o caminho, ele é sempre longo, mas o que a gente tem que dizer é que muito se avançou até aqui para o esporte em Guaporé. Obrigada, senhor presidente.
Depois, vereador, por favor. Mais alguém? Vereador Jonas.
Reitero os cumprimentos, presidente. Avalizo tudo o que a colega Fernanda fala e, da mesma forma, também o que o colega Alessandro também expõe quanto ao projeto. Sim, realmente existe essa forma de repassar, mas eu, na função de legislador, talvez não seja o que os colegas pensam, quando a administração municipal, o Poder Executivo, manda para casa, eu acho que seria uma forma de transparência, de mostrar o quanto está, o que está fazendo e que tem um aval do Poder Legislativo. Então, isso também a gente se sente valorizado, por quê? O Executivo pensa exatamente em fomentar o esporte e incentivar, e, claro, tem daqui um pouco alguma entidade, alguma associação que não recebeu, mas as portas da administração estão sempre abertas para essa proximidade, uma questão de argumentação, de que a gente precisa um tal incentivo, e isso aconteceu muito com o basquete. Nós temos visto que o basquete não é tanto tempo que existe em Guaporé, e foi uma construção. Então, a gente tem visto o Poder Público adotando também uma parceria com o basquete, e daqui um pouco a gente vai estender também a outras modalidades, a administração vai fazer esse trabalho, e eu acho respeitoso também com a comunidade, nós como os representantes da comunidade, esses repasses passarem pela casa para a gente ter o conhecimento e a gente avalizar. Porque a gente concorda com todo o repasse para qualquer tipo de associação, seja ela esportiva, seja ela beneficente. Então, vindo para casa, a gente se sente prestigiado na função de ser representante da comunidade. Então, a gente antecipa o nosso voto favorável, porque realmente vem ao encontro que a comunidade precisa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Mais algum vereador que queira se manifestar? Vereador Pato.
Reitero a saudação, presidente. Esses projetos que vêm em relação a incentivo do esporte, ele é sempre bem-vindo, né? Porque ele causa um bem-estar na nossa comunidade de várias maneiras, formando atletas, tirando a gurizada da rua, né? Incentivando a praticar o esporte, que isso é muito importante, até para a saúde da gente hoje é importante, né? Mas eu vejo também que devia se abranger um pouco mais. Como o colega Tirinho falou do jiu-jitsu, eu fui lutador, e eu tenho aqui uma equipe do, em Guaporé, uma equipe do Muay Thai também, que representa a cidade fora daqui. Nós temos o Pita aqui, está aqui na Câmara. Quanto foi investido na escolinha do Pita? Essas coisas a gente tem que... separar, né, e poder ajudar todo mundo, né, porque também eles representam a nossa cidade. Eu acho que o projeto, para ele ser completo, ele tem que abranger mais classes. É isso, presidente.
Muito bem. Mais alguém? Então, 30 segundos, vereador.
Só para completar exatamente o que o Mustafa falou, Eu ia falar sobre a questão do profissionalismo do Pita e as dificuldades que ele tem lá no Juventude, que muitos pais e muitos atletas que estão lá não têm condição de comer quando vão sair de Guaporé representar o nosso Guaporé. E a gente sabe de muitas pessoas que fazem vaquinha e ajudam com um pouco aqui e um pouco ali. Moreta já teve ali na pele e sabe que muitas vezes tira do bolso para ajudar. E ali é um público, eu vou dizer assim, mais vulnerável socialmente, que atua no esporte de Guaporé e não foi contemplado. Então a gente pede, é exatamente o que o Mustafa falou, um amplo atendimento na área de esporte, não só nessas agremiações, que sim, tem que ser contemplada, mas também olhado para as demais. Era isso, senhor presidente.
Por favor, vereador Fernando, não tem conceito... tu não pediste? Tá, beleza. Tá. Eu acho que não cabe aos vereadores questionar a decisão da mesa. Eu acho que não cabe, tá? Ninguém mais para discutir o projeto? Vereador Moreta, por favor.
Saldo, senhor presidente, os vereadores, vereadoras, novamente, público aqui presente, também em especial ao Pita, que dá aula para a escolinha lá, faz um bom trabalho. Antes a gente já estava falando sobre o trabalho dele, mas eu estava lendo aqui no projeto, ele não está só nessas três, basquete, o Juventude, é equipes amadoras, não está sendo só para ele, porque eu sei que o vôlei também vai ser beneficiado, está só a forma desses três agora, não que não está aberto para os outros, né? Falando da escolinha, eu sei que tem dificuldade, mas perto de quando eu estava, nem ônibus não tinha, entendeu? E em termos de comida, realmente, todo mundo se ajuda, porque eu também, com uma reunião com um prefeito, se ele der comida e tiver uma maionese estragada, a responsabilidade será da prefeitura. Então, isso é uma coisa que os pais fazem, enfim. Mas, claro que, com o tempo, já tem hoje, eu sei, porque foi conversado na reunião, tem ônibus já disponível para todo o campeonato que vai ser feito. Ainda, se não tiver, vai ter que ter, não tem ainda, mas, assim, a promessa é que tenha. E realmente tem campos de qualidade, inclusive estamos fazendo outro campo para que tenhamos mais aonde essa escolinha, o dia que tiver o Juventude de reforma, alguma coisa, tenha onde que possa jogar. E fazendo um pedido, se não tem ainda o ônibus, para mim já estava tudo certo, eu acho que vai ter, como o ano passado. Então, nós estamos aqui para debater o que é certo. Então, creio que vai estar tudo certo. Até o presidente está aqui do PDT, deve estar tomando as providências, né? Então, é verdade. Entendeu? Então, eu, na minha época, não tinha nem sequer ônibus para viajar. Entendeu? Eu tinha que procurar patrocínio. Então, eu quero dizer que uma coisa por vez, todo mundo vai ser beneficiado. E também, como eu estava falando, o pessoal do vôlei, eles também já têm um projeto lá junto com o secretário que queira que vai dar tudo certo. Só tem que entrar no cronograma do município para ser beneficiado. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Moreto. Não seria o prefeito que teria que tomar a previdência, senhor vereador? A questão é que também a questão das associações, para ser beneficiada, elas precisam estar regularizadas. Tem um CNPJ, senão você sabe que o município não pode fazer repasse, né? Então, mais alguém? Então, submeto em votação o projeto 17/2024. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrário que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Pessoal, como vai ter a segunda sessão, então não vai ter explicações pessoais. Então, eu comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 18/3/2024, em 5 minutos, no plenário Roberto Baldassi, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrado o trabalho da presente sessão.